E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Prof. Inês e ouvintes, vamos fazer o seguinte agora, vamos ouvir o Sérgio Poleto, que está nesta viagem técnica com demais lideranças sindicais e também o pessoal do Sicredi aí pela América Latina. Olha só que chique, né? Está visitando alguns países, entre eles a Argentina e o Chile. E é do Chile que ele fala agora. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, prof. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Fátima, através do programa Vida Rural. Bonese, nessa semana e esse programa, eu estou gravando essa minha participação aqui do Chile, da capital, cidade Santiago, onde nós tivemos a oportunidade de estar visitando aí desde no início da semana, na segunda-feira, a cidade de Mendonça, na Argentina, suas cidades ali ao redor da Grande Mendonça, e até o final da semana, então até ontem praticamente, e hoje ainda visitando aí várias cidades ainda do Chile e da Argentina. São visitas técnicas e, claro, aproveitamos também para conhecer um pouco, fazer algumas visitas, passear um pouquinho também, por que não dizer assim. Mas o que a gente pôde ver e visitar aí, especialmente na área nossa da fruticultura, é ver próximo aí a cidade de Mendonça, várias questões importantes, a produção de uva, a produção também da oliveira, né, da azeitona, azeite, enfim, e até porque a cidade de Mendonça é uma das principais atividades, ou a principal economia do município, da cidade, é a uva, segundo é a oliveira. E a terceira aí vem a questão da indústria. O que se percebeu ali também, Bonese e ouvintes, e a profe também, é de que, principalmente a questão da cultura da uva, está na mão de produtores, onde esses produtores também têm a sua indústria, onde é fabricado o vinho, para comercialização. O que a gente pode ver aqui também, e pode analisar e constatar isso, e depois, quem sabe, no próximo jornal Vida Rural, nós temos algumas fotos, inclusive, para ilustrar, é de que nós, no Brasil, e principalmente na nossa região, é aí de Monte Alegre, principalmente Monte Alegre e Vacaria também, aonde temos grandes problemas com mortalidade dos pés de parreira, da uva, e aí a gente, e os estudiosos técnicos agrícolas, agrônomos, enfim, se fala muito na pérola, se fala muito em doenças que acaba terminando os parreirais. Fica bem claro de que falta para nós pesquisa, falta uma série de atitudes por parte, principalmente de entidades pesquisadoras que façam pesquisas e que possam essas pesquisas mostrar aí novas variedades, novos porta-enxerto, para que isso realmente se possa resolver esse problema. Estamos voltando, eu pelo menos estou voltando com contatos, porque, segundo produtores de uva daqui, o que falta para nós é simplesmente questão de portas e enxertos mais resistentes, e que aí sim nós não teríamos a mortalidade de pareiras, de mudas, como a gente tem visto aí para nós. O que a gente teve a oportunidade também foi de fazer algumas visitas a grandes indústrias, que quebraram ao longo do tempo, indústrias essas que eram uma das terceiras maiores produtoras de vinho do mundo e acabaram quebrando, e hoje se transformou praticamente num museu onde a gente pode entrar, visitar, enfim, mas está tudo sucateado, está tudo embargado pelo governo, inclusive do estado de Mendonça. Aqui no Chile também o que a gente percebe aqui, tanto aqui no Chile como na Argentina, é de que tanto a produção da uva, da oliveira, aqui no Chile, principalmente a questão de frutas de caroço, como a ameixa, o pêssego, a cereja também, e a uva também, que aqui tem muita uva também, é uma das maiores produções aqui que se tem é da uva, e não existe uva comum, somente uvas viníferas, é a questão principalmente da irrigação, e essa irrigação que faz toda a diferença. Essa irrigação, ela vem toda das montanhas da neve, né? E aqui, por exemplo, no Chile, a chuva que chove aqui em torno de 250 a 300 milímetros por ano, o máximo, e na Argentina, ali em Mendoza, na região de Mendoza, o máximo 150 milímetros de chuva por ano. É muito seco, e aí quem consegue produzir somente com irrigação. E aí tem uma série de critérios que são observados, inclusive para poder produzir, para poder... poder implementar um novo paraeral, como começar a produzir novamente. Então, são várias questões que a gente pode ver, observar, e certamente a gente vai poder, quem sabe, num próximo programa, Bonesi e a prof também, os ouvintes, poder explicar um pouco melhor como se produz aqui, os preços também da comercialização do próprio vinho, do próprio azeite de oliva, enfim, que é o grande mercado deles. E uma coisa que chama muita atenção aqui é a questão do agregar valores. Todos os produtores têm suas câmaras frigoríficas, quem é produtor de frutas, e quem é produtor de uva, realmente eles fabricam o seu vinho e vendem o seu vinho, tem a sua bodega, como se chama, sua bodega, e aí vendem o seu próprio vinho, fabricam o seu próprio vinho. Eu acho que nós estamos longe ainda de poder competir com esses, pelo menos esses dois países que a gente teve a oportunidade de visitar nesta semana. Essa gravação foi feita ainda na quarta-feira de tarde, portanto, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo ainda nós teremos várias outras visitas. Temos algumas visitas ainda que deverão ser feitas durante a quinta, sexta e sábado em alguns vales, que eles chamam, que são produtores, principalmente de uva, de frutas, e que provavelmente então a gente vai estar podendo transmitir, levar o conhecimento e estar trocando algumas ideias, Bonesi, nos próximos programas. Agora, valeu muito a pena. Eu acho assim que pena que a gente não pode trazer, quem sabe, produtores daí para uma viagem, para um intercâmbio aqui, para realmente poder ver como é que é, inclusive os próprios paraerais. A forma de condução da uva, e o pessoal aqui está, nesta época agora, também fazendo a sua poda seca, preparando as videiras para a próxima safra. Então, uma viagem praticamente de que a gente pôde aproveitar muito, e certamente a gente vai poder estar trocando essas informações com os nossos associados produtores de fruta aí de Vacaria, Monte Alegre, enfim, dos nossos associados em muitos capões, toda a nossa região. Desejar a todos aí um bom programa, para a prof, para a Tibonese, um bom final de semana, e desejar uma boa tarde a todos.
Que maravilha, né, professora, a gente ter alguém que possa ir nesses lugares, buscar essa bagagem de conhecimento e depois dividir com os seus associados. A pessoa certa, realmente, né, a pessoa certa no lugar certo, que é o Sérgio Pongueto.
É verdade, Bonese, e o Sérgio talvez vai voltar, eu tenho certeza que ele vai voltar com inovações, vai voltar também, o Sérgio estava precisando também, né, ele também não para nunca, né, mas assim, ó, eu acho que ele vai voltar com uma bagagem bem, bem grande de lá, e também para colocar algumas também, ele não foi a passeio simplesmente, né, ele também está buscando inovações também para colocar talvez para os agricultores aqui também, né, no, na área da fruticultura também, né.
Importante a gente fazer um parênteses aqui, que todo o custo desta viagem, ele é custeado pelo Sicredi e pelo Sérgio. É, não tem, o sindicato não está tirando nenhum real dos seus cofres.
Claro que não, né, Bonese? Porque mesmo que ainda mais a gente agora está fazendo cortes de gastos também, né? O Sérgio foi o Sicredi, né, que deu essa viagem para ele, que patrocinou, que patrocina essa viagem, né, para ele. E também do bolso dele, né, para... Que não, também não, o sindicato não tirou nem um centavo, né, para essa viagem do Sérgio, que fique bem claro isso, né?
É, isso é importante, tem que ficar bem claro isso, uhum. Né? E as contas estão abertas a quem quiser, só vim tirar as dúvidas aí, né?
É verdade.
Ele está indo buscar conhecimento por ele mesmo e também junto o Sicredi. Mas, prof, antes do fechamento aqui, dizer que no próximo programa ele estará aqui, vai falar mais a respeito dessa viagem, né, que é uma viagem que creio que todos deveriam fazer, buscando conhecimento técnico, né? Ah, talvez não fora do país, mas buscasse em outras cidades, como é o caso da Regional Sindical, que duas e três está fazendo reuniões de um intercâmbio, né? Buscando conhecer cada cultura das suas regiões. Isso é um espetáculo também. Mas, prof, por favor, os avisos.
Aviso, acho que a Bonisa só tem um aviso que o ITR e o Gilberto vai fazer, então, agora de 2018, o prazo até fim de setembro agora, né? Então... é esse o prazo que ele tem para fazer os ITR. E também, Bonisa, assim, eu quero dizer assim, né, reforçar mais uma vez a diretoria e lideranças, né, para sexta-feira, dia 14, então venham, participem da nossa reunião de manhã, porque é bastante importante também a reunião, e depois a posse às 11 horas daí, né.
Muito bem, dito isso, quero dizer uma coisa, deu pros cocos, acabou que era doce, o programa agora só sábado que vem, que vai ser dia 15 de setembro. Barbaridade.
É verdade, Moniz. Um abraço para todo mundo que nos escuta nesse programa e um beijo no coração de cada um.
Boa tarde, pessoal.
A vida na colônia tá difícil e o agricultor vem há anos desassistido. O governo a tempo não dá incentivo.